Boa noite, vamos para a informação local e regional com o António Feliciano. E para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Jovem que perdeu a vida em trágico acidente no cemitério da Junceira poderá ter adormecido ao volante. Grupo de excursionistas ficou sem malas de viagem. O furto aconteceu em frente ao café académico. Suspeitas recaem em 3 pessoas. O Partido Socialista apresentou o programa eleitoral para tomar.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade na região norte até ao meio da tarde, vento fraco superando moderado no litoral e terras altas, pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima na região norte. Previstos estão 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 26 para Coimbra, 28 para Lisboa, 30 para Castelo Branco e Tomar, 32 para Santarém e 33 para Évora e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O funeral do jovem de 19 anos que faleceu na madrugada do último sábado na sequência de um despiste na Junceira será realizado em Lisboa, precisamente na localidade de Benfica, onde residia. Renato Oliveira perdeu a vida após o seu veículo ter saído da faixa de rodagem e embatido no muro do cemitério da Junceira. O impacto foi muito violento, de tal forma que o automóvel ficou com a parte da frente destruída. Nesta altura, tudo indica que o jovem terá adormecido ao volante, até porque não há sinais de travagem no local do sinistro. A autópsia será feita nos serviços de medicina legal do Hospital de Tomar. O alerta para este trágico acidente foi dado por um cidadão que passou no local um pouco mais tarde. Autoridades e forças de socorro foram chamadas, mas já nada havia a fazer para salvar a vida de Renato Oliveira.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um furto, no mínimo insólito. Um grupo de excursionistas que se deslocou até à Régua foi assaltado em Tomar, precisamente junto ao café académico. Esteve em causa um furto de 3 malas, que já estavam no autocarro, com artigos no valor aproximado aos 300 euros, sendo que o crime terá sido cometido por 3 indivíduos, um dos quais com um gorro, avançou à Hertz, um elemento da organização deste passeio. O furto terá acontecido por volta das 5 da manhã deste sábado. Apesar de algumas pessoas terem apercebido de que alguém transportava malas, não houve qualquer suspeita de que esses artigos fossem da pertença dos excursionistas, até porque tudo aconteceu num curto espaço de tempo. Só algumas horas mais tarde, numa pausa da viagem, é que se deu por falta das malas, onde havia artigos de valor e até medicamentos. Foi apresentada a queixa na divisão policial de Tomar. Importa referir que os artigos roubados, ou pelo menos parte deles, apareceram junto a um caixote de lixo em plena cidade de Tomar. A candidatura do Partido Socialista às autárquicas de 1 de outubro aproveitou o recente sábado para proceder à apresentação do seu programa eleitoral. Numa sessão onde marcaram presença os candidatos aos diferentes órgãos municipais, a exemplo de Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, os socialistas deram então a conhecer um conjunto de propostas e objetivos inseridos no programa para os próximos 4 anos. Coube ao presidente do partido, Hugo Costa, fazer a primeira intervenção. O também deputado na Assembleia da República disse que não há vitórias antecipadas, isto para depois apelar ao envolvimento de todos nesta campanha.
Portanto, o empenho de todos. Para a vitória do Partido Socialista, volto-vos a dizer, não existem vitórias antecipadas nem derrotas antecipadas. Muitos preveem a vitória do Partido Socialista, mas para isso é preciso o voto dos eleitores. Por isso, ninguém pode ficar em casa no dia 1 de outubro, é isso que vos peço, todo o empenho nesta campanha eleitoral, porque o Partido Socialista apresenta, na minha opinião, o melhor programa eleitoral, apresenta a melhor equipa à Câmara Municipal, apresenta a melhor equipa à Assembleia Municipal e apresenta 10 grandes candidatos às juntas de freguesia do Conselho na qual concorre e também na freguesia onde apoia uma candidatura independente. Também estamos conscientes que a candidatura dos independentes por Nordeste é a melhor opção para a freguesia em questão. Por isso, caros amigos, caros camaradas do Partido Socialista, dizer-vos que é com muito gosto que aqui estamos a apresentar o programa eleitoral e dizer que podem contar com o PS para uma campanha de ideias, por uma campanha séria e uma campanha verdadeira.
Coube depois ao número 2 da lista à Câmara, Hugo Cristóvão, fazer a apresentação mais detalhada do programa. O atual vereador começou por referir que, apesar das novas propostas agora dadas a conhecer, há um conjunto de projetos que transitam deste mandato, casos da reabilitação urbana ou ainda as parcerias com as juntas de freguesia.
Há, obviamente, muitas questões que estão colocadas que, apesar de já terem tido ou execução, ou pelo menos parte dela neste mandato, mas são situações que queremos, naturalmente, continuar a trabalhar. Por exemplo, nas áreas da reabilitação urbana, há vários projetos que estão, digamos, em andamento, na sua fase, digamos, burocrática, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, da questão da Várzea Grande, ou das avenidas, neste caso da Avenida Nuno Álvares Pereira, que é outro dos projetos também que está em andamento, ou da questão aqui portanto, da ligação do Instituto Politécnico aqui com a Praceta Raul Lopes. São, obviamente, projetos que, iniciados, portanto, neste mandato, mas que, obviamente, a obra em si, tudo aquilo que falta fazer, será para fazer nos próximos 4 anos e, portanto, naturalmente que estão aí. Ou, digamos, algumas filosofias de atuação. Por exemplo, o Costa já falou na questão das freguesias, na forma de trabalho com as freguesias que iniciámos, no fundo, este mandato, com a questão dos protocolos e dos acordos de execução, no sentido de, por um lado, aumentarmos, e apesar daquilo que alguns senhores presidentes de junta agora nesta fase, um ou outro nesta fase mais de campanha, dizem, os números demonstram que houve um acréscimo muito grande das transferências para as juntas de freguesia, mas com uma diferença muito importante de filosofia, é que tudo o que o município transfere para as juntas de freguesia vai, de facto, com um destino, vai com, portanto, com um protocolo ou com um acordo de execução para uma obra ou para um fim específico.
No programa dos socialistas aparecem como grandes prioridades a promoção da regeneração do espaço público, a aproximação dos serviços municipais ao cidadão e a promoção do investimento e desenvolvimento económico. Este último aspecto foi, aliás, uma das tónicas da intervenção da candidata à Câmara de Tomar e atual presidente do município nabantino, Anabela Freitas. A cabeça de lista referiu aspectos como o alargamento à instalação de empresas a outras áreas do concelho, não só ao Parque Empresarial de Tomar.
Não podemos correr o risco de um investidor que quer investir em Tomar, nós lhe dizermos, olha, não tenho lotes disponíveis. Quer dizer, isso seria bom se tivéssemos tudo ocupado. O problema é que estão a decorrer processo em tribunal. E, portanto, temos que apostar em mais duas coisas. Primeira, requalificar aquilo que são as zonas de expansão económica que estão no nosso PDM, que estão previstas no nosso PDM. Em primeiro lugar, Val dos Ovos, casa para beneficiar do eixo rodoferroviário, e também a zona do Pintado. E aqui vamos entrar numa questão inovadora. Se vocês repararem, e isto é corrente no discurso político local, todos nós queremos mais emprego, mais emprego, mais emprego. E se nós colocarmos, até como é que se consegue mais emprego? É criando, compete à Câmara, não compete à Câmara criar empregos, compete é criar condições para que as empresas se possam instalar. E aqui neste particular, como é que nós pretendemos fazer isto? Em primeiro lugar, e estamos já a trabalhar nisso, eu não sei se todos vocês sabem, mas a Câmara de Tomar tem aquilo que são os seus lotes disponíveis numa plataforma da ICEP. Mas só estão previstos nessa plataforma aquilo que são os lotes disponíveis por parte do município. Aquilo que nós pretendemos fazer, e sobretudo a zona do Pintado tem muito disso, é incluir os privados aqui também. Nós temos um conjunto de pavilhões que estão em zonas perfeitamente licenciáveis, que estão com alguns com licença de utilização até e que estão abandonados, e nós podemos servir aqui de intermediários, não só, e isso temos estado a trabalhar com a AICEP, no sentido de incluir esses privados na plataforma da AICEP, mas também criarmos uma plataforma local que queremos que seja depois alargada a âmbito regional e, neste caso, numa primeira fase, ao Médio Tejo, que é a região que nós pretendemos, para que sejam também colocados como disponíveis para receber investimento.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana deteve em Leiria dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 41 e os 68 anos por furto em interior de estabelecimento comercial, precisamente no concelho leiriense. Na sequência de uma denúncia de intrusão no espaço em causa, os militares da GNR deslocaram-se ao local e conseguiram mesmo surpreender os suspeitos, que foram retidos no local pelo proprietário e familiares. Estavam a furtar metais. O trio foi constituído por arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Foram ainda apreendidos dois veículos. Um homem foi detido no entroncamento pela Polícia de Segurança Pública ao ter sido apanhado a conduzir com uma taxa de álcool de 1,25 gramas por litro, valor que se enquadra em crime rodoviário. Ainda na cidade dos Comboios, uma mulher foi detida na mesma operação de fiscalização, que neste caso por conduzir sem carta. À escala distrital foram fiscalizadas 5.505 viaturas de diferentes categorias, efetuados 163 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 4 por falta de utilização ou inexistência do dispositivo de retenção, 11 por falta de inspeção, 3 por falta de seguro, 37 por excesso de velocidade, 2 por uso de telemóvel, entre outras.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Fernando Freire apresentou-se como candidato, para além da respectiva equipa, à Câmara de Vila Nova da Barquinha, numa sessão que teve lugar na noite da última sexta-feira. Com uma sala cheia, registro para a presença, na Quinta das Três Ribeiras, de Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS, e de António Gameiro, presidente da Federação Distrital do Partido Socialista. E foi precisamente este dirigente que fez a primeira intervenção para referir o trabalho feito por Fernando Freire, que classificou como um trabalho de formiguinha.
Sem fazer muito barulho, muito alarde, vai fazendo o trabalho formiguinha junto de quem tem de decidir e de quem precisa para ajudar a Barquinha e para ajudar a desenvolver os projetos que a Barquinha precisa. E eu sou, como deputado, testemunha disso, porque ele lá vai mandando o seu mail, lá vai telefonando. Ainda há dias tivemos uma conversa sobre o programa comunitário, o Pós-EUR, e lá se lamentava ele: António, fala lá com eles, porque o Cais de Tancos precisa de obras, porque precisamos ali da travessia, Boa Morola resolvida, porque temos aqui problemas de drenagem, temos também mais de 100 mil visitantes na Barquinha, e eu fui aqui anotando aquilo que eram as suas preocupações. Mas depois, quando aqui esta estrada ao lado, que em direção ao Cardal tinha ali problemas, lá me telefonava, fala lá nas infraestruturas, fala com o Costa e com a Idália para fazer-lhe uma pergunta lá no Parlamento sobre a situação. Ainda a semana passada, pelo facto do comboio de Badajoz não parar na estação da Barquinha, faça lá uma pergunta, que eu quero que o comboio pare na Vila Nova da Barquinha, porque os meus concidadãos também podem apanhar aqui o comboio. E, portanto, nós temos de facto aqui um autarca que vai, com certeza, merecer uma grande votação no dia 1 de outubro.
Por sua vez, Ana Catarina Mendes fez referência aos últimos dois anos do atual mandato do governo do Partido Socialista para referir que há ainda muito para fazer nesta legislatura.
Se é verdade que ao longo destes últimos dois anos foi possível devolvermos rendimento às famílias, às pessoas, foi possível devolver os salários ou devolver as pensões, foi possível aumentar o salário mínimo nacional, foi possível termos hoje o maior crescimento na economia de que há memória neste século, mas fomos também aqueles que conseguimos o melhor déficit da história democrática em Portugal. Se isso é hoje verdade, ainda temos muito para fazer no futuro do resto desta legislatura. E o próximo Orçamento de Estado tem que ser um Orçamento de Estado marcado pelo progresso sustentado, porque para os socialistas não pode haver um passo maior do que a perna. O mesmo será dizer rigor nas contas públicas para que todos tenham melhores condições de vida. A última mensagem. Uma mensagem para vos dizer, meus caros camaradas, que nestas eleições é absolutamente determinante que o Partido Socialista todo se empenhe. Como nos jogos de futebol, partimos 0-0. e golos em democracia significa votos. E só teremos uma grande vitória no próximo dia 1 de outubro, depois dos votos contados. E por isso, meus caros camaradas, até ao dia 1 de outubro, não falhemos. Mobilizemos todos os nossos amigos, todos os nossos vizinhos, cada um de nós, para que não falhemos a votar todos no Partido Socialista para dar uma grande vitória ao PS nacional, mas também aqui em Vila Nova da Barquinha.
Muito aguardada, naturalmente, a intervenção de Fernando Freire, que se centrou nas obras já realizadas.
É preciso renovar a confiança da nossa candidatura. E é preciso renová-la para realizar obra já com financiamento garantido, de que são exemplo o novo Jardim de Infância da Barquinha, o edifício para um ninho de empresas, o sistema de drenagem de esgotos das Madeiras, a estabilização dos solos do incêndio da Praia do Ribatejo, a eficiência energética para as piscinas municipais e para a iluminação pública, a requalificação do bairro da Misericórdia e da Praça da República, a valorização de Almorol, Ilha e Cais de Tancos, o Caminho de Santiago, as rotas e percursos em património natural, Barquinha, Tancos, Almorol, Fonte da Galeana, Cais de Paiavô, Constância e o Centro de Interpretação Templário, entre outros. Muito destes projetos já com financiamento garantido. É preciso renovar a confiança na nossa candidatura para continuar com a programação cultural, de quem muitos orgulhamos. Nomeadamente, também em rede, dentro da própria comunidade. Combate ao insucesso e ao abandono escolar. E atualizar o nosso município através do SAMA, do Sistema de Apoio da Mobilização Administrativa. As apostas não são de ciclos autárquicos, não são de 4 anos. E as pessoas têm que se lembrar disto. As apostas são na continuidade. Tudo isto é um projeto contínuo. Após a aprovação do Plano Estratégico em julho de 2017, vamos prosseguir com a valorização económica e com o apoio empresarial, com a aposta do regresso da Força Aérea ao Polígono Militar de Tancos. E daqui, peço aos nossos deputados, que já o disse ao seu Primeiro-Ministro, que temos que fazer força para que a Força Aérea regresse onde não que devia ter saído, a Tancos, à base, ao Polígono Militar de Tancos.
Rádio Earth, informação.
Numa iniciativa conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras de Anseiceira e da Associação Cultural Recreativa e Desportiva Local, vai realizar-se nos dias 23 e 24 de setembro a Anseiceira Medieval. Trata-se de uma feira medieval na Vila del Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas. Registo para as palavras de Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Anseiceira, que antecipou este evento em declarações à ERTS.
Precisamente aqui, no próximo dia 23 e 24 de setembro, irá ser criada aqui uma atmosfera da época medieval, onde haverá recriações históricas, onde haverá animação de rua, danças medievais, tascas, artesanato. A Anseiceira tem-se caracterizado por todos os anos colocar sempre e subir sempre o patamar de qualidade da feira. É isto que eu penso que a organização pretenderá também este ano. É uma organização conjunta da Associação e do Rancho Folclórico, com os apoios do município de Tomar e da Junta de Freguesia. Este ano o município contribuirá com um subsídio extraordinário de 5 mil euros, como forma de reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito na Anseiceira. E também reconhecendo, ao fim e ao cabo, a dimensão que a feira já atingiu no nosso panorama local e regional. Nós, Junta de Freguesia, temos estado sempre ao dispor da Associação, nomeadamente em termos logísticos, o município também, mas, como disse há pouco, o papel principal tem sido da população da Anseiceira. Portanto, Eu vou passar a palavra à Eugénia, que irá fazer a apresentação mais específica daquilo que será a feira no 23 e 24 de setembro. E aquilo que eu lanço, e o repto que eu lanço para fora, para a comunicação social, é que venham a Anseiceira esse fim de semana, vamos regressar aos tempos medievais.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.